eu vou aprendendo. Assim, eu tenho um desconforto na vida. Natural, ele está em mim, isso é uma. Eu não sei de onde vem, isso está em mim. O que antes na análise eu chamava de um buraco da alma, falava, Valéria, eu tenho um buraco na alma. E eu fui entendendo esse lugar, que esse buraco da alma podia ser um bom desconforto para eu nunca achar que eu estou muito sabida para uma coisa. E ao mesmo tempo, esse lugar do truque me levava para um lugar de um destemor mesmo. Cara, eu já vim pronta para dar errado. Se eu der certo, eu estou no lucro. Então, se eu fizer isso e der errado, ah, tudo bem.
Olá, eu sou a Fernanda Sigilião e você está ouvindo Olhando para Dentro, um podcast sobre intuição e autoconhecimento. Nessa temporada, a gente vai conversar com pessoas que estão promovendo grandes transformações através dos seus trabalhos. E vocês vão perceber também que em alguns episódios eu não estou entrevistando sozinha.
Oi, gente. Eu sou a Kika Brandão, baiana, comunicadora e uma viciada em processos de autoconhecimento. É isso mesmo. E nessa temporada, estarei ao lado de Fernanda, conhecendo mais a fundo histórias de pessoas que estão transformando estruturas a partir do olhar para dentro. Vem com a gente nessa jornada.
Puxa o tapetinho, uma taça de vinho ou duas e cola com a gente. A convidada de hoje tem uma jornada pessoal e profissional muito atípica. Ela se joga demais, se infiltra demais, questiona demais e é uma super conectora. Conectora de ideias, de pessoas, articuladora de projetos e rolês. Ela começou lá no início dos anos 2000 como suporte técnico no atendimento da UOL, foi web designer, diretora de arte, diretora de redação da revista Nova, quando a marca estava virando Cosmopolitan, onde ela transformou as narrativas da revista através da lente de empoderamento e liberdade feminina. Nessa jornada, ela passou pela Trip, Folha de São Paulo, Editora Abril, e hoje ela é consultora de criatividade, inovação e humanidade para marcas como Ambev, Doritos, Havaianas. Ela também é sócia e faz parte do conselho editorial da Fast Company Brasil, e isso aqui não é nem metade do currículo dela. Ah, e não podemos esquecer também do Apego, bloco de carnaval animadíssimo que a Cris fundou para animar as ruas de Pinheiros. Eu estou muito feliz, um pouco nervosa, tremendo igual um chihuahua, para dar bem-vinda à Cris Nalmóveis. Bem-vinda! Eu já estou exausta.
Eu mesma estou cansada. Eu mesma estou cansada da quantidade de coisa que você falou, Fê. Eu mesma. Eu estou pensando, eu mesma parei e falei: ah, é verdade, teve isso.
Foi difícil resumir, é muita
Teve
coisa.
bastante coisa já.
Eu estava conversando com a Kika, percebi que eu e a Kika, a gente veio de lugares longe dos centros. Meio quebradas, eu de Realengo no Rio, a Kika na Bahia. Pelo que a gente achou da tua história na internet, era alguma quebrada de São Paulo que você cresceu? E hoje a gente.
Eu nasci em São Gonçalo.
Você nasceu no Rio!
São Gonçalo!
Eu nasci em São
Mentira! Vai!
Gonçalo.
Eu tô chegando à conclusão de que todos os caminhos nos levam a São Gonçalo.
Por quê?
Porque tem muita gente de São Gonçalo. Porque de uns tempos para cá, São Gonçalo tem se tornado muito presente na minha vida. Tenho conhecido pessoas de São Gonçalo. O Renê, meu companheiro, que é de Madureira, me conta muitas histórias de São Gonçalo. Desde que a gente se mudou para a Bahia, a gente viaja para os interiores, e ele fala que os interiores da Bahia são grandes São Gonçalo. Então, São Gonçalo tem reverberado na minha vida. Eu não conheço.
Adoro, a gente não sabia, Cris.
Eu nasci em São Gonçalo, eu vivi super pouco lá, né? Assim, vivi, deve ter vivido, sei lá, um mês e pouco, o tempo suficiente de poder transportar uma criança de volta para São Paulo. Mas eu nasci lá e aí vim morar em São Paulo, enfim, muito pititica. Mas como sempre me diz, e diz a biografia da Thais Araújo, você tira a pessoa do Meyer, mas não tira o Meyer da pessoa, eu tenho muito a sensação de que tem dentro de mim um pedaço importante de quem veio, de onde veio, sabe? Eu não acho que a gente deixa essas coisas para trás, independente de ter vivido ou não, independente de ter sotaque carioca ou não. Assim, eu lembro quando eu tinha uns 20 anos, eu fui a uma festa na UERJ, no Rio, e aí era o meio auge, assim, do primeiro aparecimento do funk, eu tava numa festa, eu nunca tinha ouvido aquilo. Aí comecei a ouvir aquilo, falei, cacete, que música boa, eu tava dançando, daí uma pessoa falou assim: você é? Eu falei, ah, sou de São Paulo. A pessoa falou, não, você não é de São Paulo. E eu nem danço bem, assim, não é por isso. Era uma... Eu fiquei louca com a música, louca. E aí eu falei, mas você sabe, eu nasci em São Gonçalo. Eu falei, ah, é isso, tu é de São Gonçalo.
Olha!
E eu adoro falar essa história que... E eu adoro, é uma grande piada entre os meus amigos, que assim, ah, tá bom, você é de São Gonçalo, tá bom, vai, com essa cara aí. Mas, gente, eu sou, o que eu vou fazer? Sou de lá.
Ô, Cris, você teve uma infância, né, e uma vida pouco linear, isso que você fala, né? Por outro lado, você também teve uma jornada de trabalho muito não linear, né? Você sai do design para direção de revista. Então, eu me lembro muito, né, que você virou diretora de revista, não necessariamente vindo do jornalismo, mas estando no jornalismo, tipo, com uma bagagem visual muito grande. Você também passou pela mesa. Você falou da sua paixão por leitura, né? Você ficou muitos anos da sua vida dentro do universo editorial, ali construindo grandes marcas, trabalhando, ralando também muito ali. No momento onde o mundo editorial tinha uma grande relevância, né? E mais recentemente você empreendeu e criou a Apego, né? A Apego Inc., essa consultoria maravilhosa. Quais são as habilidades que você foi aprendendo ao longo desses anos, nesses lugares que você passou e que hoje você fala assim, cara, isso daqui eu aprendi na Nova, né? Quando eu virei diretora de redação, isso daqui eu trouxe lá da Folha de São Paulo. Você consegue fazer esse paralelo dos aprendizados e dos lugares que você passou?
Você sabe que outro dia... A Fabi Correia, que é editora da Forbes, me ligou para falar do dia do design. Ela falou, ah, a gente queria fazer aqui uma matéria de como o design pode se aplicar para outras coisas da vida e tal. E aí ela queria fazer uma notinha, no fim virou um baita perfil, uma coisa mó legal, assim, com um baita orgulho. Eu fico muito, fico tímida, porém muito orgulhosa. Eu falei, meu, é a fucking Forbes, né? Assim, acho engraçado. E aí eu acho que tem uma coisa que aconteceu comigo, que eu acho que é muito... hoje eu olho e falo assim, então quando eu estava lá na Trip em 2001, fazia a revista customizada. Que era nada mais é que o branded content. A gente vai mudando os nomes disso no decorrer da vida, mas, enfim, eram revistas customizadas feitas para clientes. De um jeito muito legal, eram revistas excelentes. Então, assim, passando assim, de Natura a Daslu, de Coelho da Fonseca, que é um negócio imobiliário, a Itaú Personalité, todas essas coisas eu passei por elas. E eu olho hoje e falo, puta... Lembro quando eu comecei a fazer a revista da Natura, por exemplo, que foi meu primeiro emprego na Trip, eu tinha uma chefe maravilhosa, que é a Veridiana Pomarico, que me deu uma puta oportunidade, assim, eu era muito ruim. E a Veri olhou e falou, tá bom, vai, vamos aí, você tem algum talento, essa garota tem, vamos lá. E eu falo para todo mundo, assim, sorte de quem encontra alguém, uma chefe como essa pessoa, que olhou e falou, em vez de eu mandar essa garota embora, vou esperar ela aprender isso aqui, e ela esperou. Mas tinha uma coisa que era maravilhosa, porque eu ia muito até a Natura. Lidava diretamente com o cliente sentava do meu lado para tipo, bater revisão. Hoje eu olho para isso e falo, putz, aprendi aí a lidar com o cliente. Aprendi aí a ter paciência e ter parcimônia na treta. Porque eu acho que hoje, muitas das coisas que eu vejo as pessoas assim, ah, porque é cliente, assim, pera um pouquinho. Em que momento a gente achou que a gente entende mais do negócio da pessoa do que a pessoa? Tem uma baita arrogância do nosso lado, a gente achar assim, não, mas você é uma burra, essa pessoa é uma burra, não sabe sobre o próprio negócio, não sabe sobre o próprio cargo, e eu, Alecrim Dourado, vou dar aqui a solução para o seu negócio. E nisso eu fui aprendendo muito sobre isso, assim, de assim, puta, pera um pouquinho, mas me explica por que, que você não quer isso. E aí, num dado momento, corta, sei lá, passam 10 anos, eu tive um outro chefe, eu fui liderada por gente muito legal. Isso também é muito impressionante na minha vida, assim, a sorte disso, assim. Assim como eu tinha 16 anos e tive uma chefe nesse consultório psiquiátrico que eu trabalhei, que era mãe de um amigo, foi maravilhosa, assim, que tipo, me botou ordem, era uma mulher que era zero, e para mim foi uma época muito fundamental da vida, que foi quando eu tava me entendendo lésbica ali, e era mãe de um amigo com um marido que era uma holandesa, zero estereótipos femininos, zero. Bom, cara, do que as pessoas estão me falando, então? Não tem isso, não tem uma regra, um jeito só de fazer as coisas. Então, eu fui grudando esses lugares. Assim, eu sei que parece que é uma grande viagem, mas quando eu fui trabalhar na VIP, na Abril, eu fui ser contratada, eu estava freelando há uns 2 anos, sei lá, e o Ricardo Lombardi, na época, que era o diretor da revista, foi me contratar, ele falou, me disseram que você é bastante contestadora, e eu queria te contar um pouquinho do jeito que eu trabalho, e eu queria te contar como é para saber se funciona para você. Se a gente estava num restaurante japonês e eu dura, 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 o que esse cara disser que vai fazer, eu vou trabalhar com ele. Ele falou, eu não chego na tréplica. Eu falei, como assim? Ele falou, você vai me falar uma coisa, eu vou dizer não. Você vai insistir, eu vou dizer não. E eu gostaria que a gente parasse aí. É como eu faço com o meu chefe, é como eu faço para baixo, é como eu faço para cima. Eu, na hora, falei, claro, imagina, óbvio. Claro, não chego na tréplica também.
Que?
Corta pra mim. E eu assim, não, mas Ricardo, não é possível que isso aqui tenha que ser desse jeito. E eu lembro muito, uma vez ele falou, Cris, lembra da nossa conversa sobre a tréplica? Eu falei, é verdade, a gente combinou, combinado não é caro, tá tudo certo, vamos aí. E nisso eu aprendi, daí eu fui aprendendo muito, assim, que eu falei, cara, tipo, tenho um sprint para resolver com esse cara, uma hora, um minuto para defender.
Qual briga que eu vou comprar, né?
Qual briga eu vou comprar? Eu falo, cara, e eu tenho muito pouco tempo para defender isso antes dele me dizer não, aí eu tenho só mais uma chance e ele vai dizer não e acabou. Então, eu acho que essas coisas eu fui juntando. Quando eu trabalhei na Trip 5 anos e a gente era uma molecada, eu tinha 20 e poucos anos, era uma molecada. Então, assim, você olha hoje, tem um monte de gente que... E, puta, tá num monte de, assim, sei lá, eu olho, tipo, o Bruno Torturra, o Gui Werneck, hoje que é o
Katia Lessa.
Katia Lessa, enfim, tem galera, assim, que eu acho que uma gente muito, uma geração ali muito esperta que tava ali naquele momento, que topava aquele rolê que era bastante informal, por um lado, mas aprendia muito por outro. Então, assim, você lidava, não tinha essas 70 regras, não tinha um jeito de falar com o chefe. E também, e aí eu fui aprendendo coisas muito simples, assim. Eu lembro uma vez, eu estava saindo de madrugada, assim, para levar uns prints na casa do Paulo Lima, fundador da Trip. E aí, quando eu estava saindo com todos os... Estava indo grampear todas as coisas, levava print nessa época ainda, né? Assim, imprimia as coisas no A3, levava para ele ler. Eu comecei a grampear. E aí eu lembro que uma pessoa falou assim, deu tipo um grito. Pelo amor de Deus, não grampeie, o Paulo detesta que grampeie. Eu falei, ah, tá bom. Soltei o grampo, peguei um envelope com um monte de folha, fui até a porta da casa dele, 1:30 da manhã. Quando eu vou dar o envelope, caem todas as folhas. Aí ele falou, porra, Cris, por que que grampeou? Eu falei, me disseram que você não gosta que grampeie. E aí ele falou, Cris, eu devo ter dito um dia, em uma reunião, que não era para grampear, porque ia distribuir pela sala, e aí virou uma regra, o Paulo não gosta que grampeie. Então, assim, hoje eu deduzo muito coisa, assim, para chegar nessa frase, que é, cara, eu deduzo muito pouco, eu pergunto tudo. De coisas mais simples, Fê, que assim, eu olho para você, olho e falo, puta, Fernanda talvez seja uma mulher hétero. Eu falo, Fernanda, você é casada com homem ou com mulher? E não deveria ser ofensiva essa pergunta para nenhum ser humano.
Claro.
Porque eu não deduzo nada. Eu não quero que você deduza que eu sou casada com uma mulher ou que eu sou casada com um cara. Eu não quero que você deduza que eu quero ser mãe. Eu não quero que você deduza que eu quero... Eu não quero que você deduza nada sobre mim. Eu adoro quem me pergunta as coisas. Então, eu acho que dessas coisas todas, que eu fui aprendendo isso. Assim, puta, não deduz nada. Pergunta as coisas. E não vamos criando essas regras. A gente vai criando essas regras de ouro de chefe, né? Fulano não gosta. E aí vira essa instituição que só serve para infernizar a vida de todo mundo, inclusive a da pessoa que, teoricamente, inventou essa regra, que nem inventou. Então, eu acho que eu fui aprendendo muito a negociar muito rapidamente, a lidar com o cliente na ponta. Então, eu tinha que lidar com essas pessoas, né? Assim, eu tinha que falar com essas pessoas, chefes, assim. Então, sei lá, conselho... Tipo, eu lembro da revista da Audi, era um conselho que tinha o Paulo Kakinoff, que hoje é presidente da Gol. Tinha o Leão Serva, que hoje é o presidente da TV Cultura. Gente, o Leão Serva foi correspondente na guerra. Tipo, eu não tenho nem roupa para falar com essas pessoas, sabe? Mas você era colocada numa mesa meio com essas pessoas e, tipo, conversa aí, entendeu? Se vira e conversa. Então, isso foi muito legal da minha carreira, assim. Ela ter sido não linear e eu ter conseguido viver nesse lugar. Porque também não sou uma criatura ansiosa.
Ou seja, já evoluída, né? Porque dentro dessa jornada que a gente vive, dos desafios que você vive, que, né, que todos nós vivemos independente deles, não ser ansiosa é realmente já... Você sai na frente. E eu que te conheço há bastante tempo, né? Acho que a gente se conheceu ali no universo da Abril, mas também dentro de amigos, eu tenho a impressão que você chegou num lugar hoje muito confortável dentro de um desconforto que você carrega. Porque eu sempre vi você uma pessoa questionadora, criativa, uma pessoa muito da ação, né? eu vejo muito tudo que você está construindo, eu vibro muito, porque eu vejo que você também tem uma generosidade de abrir portas, de redistribuir, né, de organizar as coisas para que elas fiquem boas para mais gente. Mas eu vejo hoje, de fora, que você encontrou esse lugar muito precioso, né, que é um lugar confortável, onde a sua essência e os seus valores se tornaram o seu trabalho. Acho que muita gente deseja isso, né, de fato, assim, fazer o que ama. Se você ama tanto gente, seu trabalho hoje é sobre gente, né? Houve uma jornada de amadurecimento sua, assim, de entender todas essas suas qualidades, toda essa sua potência, e envelopar isso, transformar isso, né, e vender isso para as marcas como um ativo, sabe? Acho que como é que foi um pouco esse empreendedorismo dentro da Apego, assim, quando você pensou e falou, cara, eu tenho algo muito precioso para levar isso para o mercado?
Nunca consegui pensar desse jeito, para dizer, eu tenho algo muito precioso para levar, mas acho que tem muito a ver com análise. Há muito tempo, eu tenho há 22 anos a mesma analista, há 22 anos o mesmo pai de santo. Não é uma coincidência que eles apareceram na minha vida no mesmo ano, que foi em 99, é uma virada muito importante na minha vida, eu tenho pensado sobre isso. Que não é, eu não sou uma pessoa, e aí aqui com todo respeito, não sou uma pessoa superativa do candomblé, sou uma pessoa que acredita profundamente na energia do candomblé. Acredito profundamente nesse cara que é quem, para onde eu corro quando eu deveria ser muito melhor. Eu sempre fui, e a gente tem sempre essa conversa, eu e ele, porque ele fala, devia vir mais vezes, né? Eu falo, pô, eu sei, claro que eu deveria, mas eu só venho quando aperta. E não vou nem te mentir, eu venho quando aperta. E com a minha analista, eu acho que teve uma coisa muito importante. Eu não fiz faculdade. Isso é uma coisa muito importante na minha vida. Eu entrei muitas vezes na universidade e não consegui terminar nunca. Por uma série de razões, eu hoje consigo olhar para trás e falar, cara, assim, eu não aprendo deste jeito. Não é um jeito. Se eu sentar do lado de alguém e falar, ah, como é que faz essa garrafa? Eu aprendo a fazer essa garrafa. Se eu tiver que ir à escola de engenharia para aprender a fazer essa garrafa, eu vou durar 2 horas dentro da escola e não vai acontecer. Eu aprendo de outro jeito. Só que eu demorei muito para entender isso. E quando eu fui trabalhar com 20 anos, que daí foi a hora que eu falei, cara, não vai dar certo isso. Eu preciso trabalhar, trabalhar para ganhar dinheiro de verdade. Eu saí de casa com 20 anos. Eu tive que construir um lugar, assim, eu lembro de falar muito, falar assim, cara, eu sou um truque, uma hora alguém vai descobrir que eu sou um truque, isso aqui que eu faço é um truque, sou muito simpática, mas isso aqui é um truque, e eu lembro, assim, a gente veio num trabalho, e a gente, quando eu falo a gente, é minha relação mais longa, minha analista é minha relação mais longa da vida, ela foi, assim, de um jeito muito maravilhoso, me mostrando que eu tinha muitas qualidades, mas, assim, ao mesmo tempo, é uma jornada que eu conheço a Patrícia há quase 7 anos. Aí, um dia, lá no começo do namoro, sei lá, no começo do namoro, ela falou, não, por que tem isso? Né? Assim, você é uma pessoa muito carismática. Eu travei, fiz assim, é o quê? Ela falou, desculpa, como assim? Eu falei, por que é uma pessoa muito carismática? Ela fez assim, não, Cristina, desculpa, como assim? E a gente ficou nessa conversa meio de telefone sem fio. E eu falei, mas, Paty, me explica o que você acha de mim. E foi a primeira vez na vida que eu olhei e falei, olha, tem uma coisa aqui. Então, eu acho que, assim, eu vou aprendendo. Assim, eu tenho um desconforto na vida, natural. Ele está em mim, isso é uma... Eu não sei de onde vem, isso está em mim. Eu tenho o que antes na análise eu chamava do buraco da alma. Eu falava, Valéria, eu tenho um buraco na alma. Eu achava que era um buraco. E achava que era mais profunda do que eu sou, inclusive, assim, que a gente sempre acha quando a gente é mais jovem que a gente é mais profunda do que a gente é. Hoje eu falo, gente, eu quero ter a profundidade desse pires, assim, sabe? Eu não preciso de grandes coisas, não. Para mim tá mais simples, assim. E eu fui entendendo esse lugar, que esse buraco da alma podia ser um bom desconforto para eu nunca achar que eu tô muito sabida para uma coisa. E, ao mesmo tempo, esse lugar do truque me levava para um lugar de um destemor mesmo. Cara, eu já vim pronta para dar errado. Se eu der certo, eu tô no lucro. Então, se eu fizer isso e der errado, tudo bem.
Você explica o trabalho como consultora de humanidades, né? Uma pergunta que eu tinha anotado aqui era essa. O que é ser consultora de humanidades?
O pior é que engraçado. A Daniela Reis, que é da Contente, que é uma grande amiga, que tem, enfim, uma... Né?
Uma fofa, ela passou aqui no podcast.
Né? A gente fez uma troca de trabalhos. Ela e a Luísa, que é a sócia dela, me pediram um tipo de mentoria para a Contente, para eu olhar a apresentação delas, como elas estavam se vendendo e tal. Nananana. E a gente é muito amiga. E aí eu falei, então tá bom, então vamos trocar, você faz para mim uma biografia. Quando voltou com essa consultora de humanidade. Eu falei, o que será que a Dani quer dizer com isso?
Olha, de onde vem?
E vem de fora, não vem de mim isso. E ao mesmo tempo, hoje eu entendo que assim, todo o processo que eu faço, ele é sobre pessoas. Então assim, quando eu falo para uma marca, putz, super legal, tô fazendo uma campanha de Natal agora para uma marca, com uma turma muito incrível. Pela primeira vez, uma agência de publicidade me contratou para fazer uma campanha junto com elas, porque normalmente eu sou contratada pelo cliente. É o cliente que me chama, assim. Então são as marcas que me contratam e me levam para os processos. Nesse caso, foi uma agência que me contratou e falou para a marca, a gente tem essa pessoa. E uma das coisas é o meu olhar, ele vai muito para isso. Assim, puta, campanha linda, ajudei, puta. Assim, muito mais, quase uma observadora, ajustando o discurso, mas no meio eu falei, o que a gente vai deixar na mesa? E é muito o meu papel, o que a gente deixa para as pessoas? O que a gente vai deixar para o mundo? E assim, mais uma publicidade, é mais uma publicidade que é legal, tem sua função, mas o que fica? Então, quando, sei lá, eu trabalho com Guaraná, por exemplo, cara, a gente vai fazer aqui, vocês apoiam o futebol feminino, pô, sensacional. Como é que a gente apoia o futebol feminino além da CBF, por exemplo, né, assim, e cada vez mais isso tem sido muito legal, porque as marcas estão muito interessadas nesse legado também, né, humano da história. Então, eu tenho conseguido, Fê, trazer esse lugar que é humano mesmo para a discussão. Acho que é o que eu consigo definir de onde a Dani tirou isso também, acho que eu consigo olhar hoje para quem está... Eu trabalho pouco para a marca, eu trabalho com as pessoas que estão lá. Né? Então, assim, a marca não é nada. A marca é um conglomerado de... Sei lá o que é, nem sei explicar direito exatamente. E me interessa pouco, na verdade, o que é essa explicação, que é uma marca. Me interessa ali, quem está sentado atrás dessa marca? Quem faz isso? Por que faz, entendeu? Então, me interessam muito essas pessoas, Fê, assim, quem está ali fazendo, quem está tomando decisão, quem está com a caneta na mão e quem assina o cheque?
Eu queria falar um pouco com você, Cris, de diversidade e inovação também, né? Você fez um artigo que eu adorei ler, chamado Diversidade é Transversal ou Deveria, que saiu na Fast Company. Aí você falou um pouco sobre a importância da diversidade ser transversal, convidando o leitor muito para uma reflexão importante também, que foi a seguinte: se saísse um relatório hoje dizendo que diversidade não dá money, não dá lucro, você continuaria fazendo? E aí você diz que é com isso na cabeça que você tem trabalhado criativamente com as marcas, né? Para que a diversidade não seja só um papinho, um apêndice, mas seja transversal. E aí quando você fala isso dentro de uma empresa, como é que é a reação das pessoas, sobretudo da liderança, né? E quais são as principais barreiras, né, que você tem percebido para que a diversidade seja, de fato, não um totem papo, mas transversal?
Eu acho que tem uma coisa muito importante, que assim, cada vez que a gente fala assim, agora a gente precisa falar sobre o casting precisa ser diverso. Eu me sinto transportada para o passado, numa campanha daquelas da Benetton dos anos 90, sabe? Que tinha um homem preto retinto beijando uma freira com a pele mais branca que existia, sabe? Que foi muito importante quando aconteceu e marcou uma época, não à toa a gente lembra disso. Mas não é sobre isso. Então, assim, quais são as diversidades que tem nessa sala para esse projeto ser mais legal? Entendeu? Assim, eu não acredito numa sala de 10 pessoas que nem eu. Mesmo. Não acredito. Eu não acho que vai ter uma coisa, sabe? A gente não vai fazer uma coisa sensacional. A gente vai fazer uma coisa absolutamente mediana. E nessa minha vontade de que as coisas deem muito certo, eu preciso de gente diferente de mim, inclusive, para dizer assim, Cris, não. Assim, outro dia eu estava num projeto e, de novo, eu venho muitas vezes pelo cliente. A agência apresentou 15 ideias. Aí corta, vou fazer uma pausa aqui. Eu estava numa reunião com um cara que eu admiro muito, muito, que é o Sérgio Gordilho, que é o fundador da Agência África, que acho que é um cara criativo num lugar muito maravilhoso, que é um cara que sim entendeu que precisa mudar o processo da vida, porque foi um cara criado de um jeito, 50 anos, homem, branco, privilegiado, heterossexual, cisgênero, com todas essas coisas, que hoje olha um anúncio, por exemplo, ontem um que saiu de uma faculdade, olha aquilo, e ao mesmo tempo a gente se manda aquilo, e ele fala, cacete, faltou uma amizade ali, sabe? Uma coisa... E eu acho isso muito legal, que a gente consiga... Eu não tenho... É isso, Fê, eu não tenho. Não acho que eu tenho que ter... A Neon Cunha, por exemplo, que é uma mulher ativista trans, que é com quem eu apoio a Casa Neon Cunha, que é uma casa de acolhimento para pessoas LGBTs em situação de rua. Assim, a gente não consegue imaginar o que seja uma travesti em situação de rua. Vem, 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 vem. É o subsolo do mundo, assim. E mesmo, porque é muito, muito, assim, tudo que a gente fala sobre interseccionalidade, bola, cai por terra, assim, quando você olha isso e fala assim, desculpa, esse é o problema que eu quero resolver no mundo. E essa é a minha questão na vida, assim, mesmo. É onde eu boto minha energia. Eu gasto com a Casa Neon Cunha a mesma energia que eu gasto com qualquer cliente que me contrata. E eu acho que isso tem muito a ver com esse trabalho, assim, que é, quando eu provoco a liderança, é nesse lugar de quem está lá na ponta mesmo trabalhando. Entendeu? Eu não sei teoricamente sobre o problema, entendeu? Então, eu sei que em 2021 eu paguei o enterro de uma travesti que morreu atravessada por uma coisa de churrasco. E a gente teve que mandar o corpo dela para Bahia para ela ser enterrada junto da família dela, com o nome errado na certidão, despachar um corpo no Goló. Então, assim, ninguém me conta como é. Eu estou lá fazendo, entendeu? Então, é nesse lugar que eu me coloco. E quando eu falo para as marcas, eu falo, cara, vamos lá ouvir. Então, assim, hoje, eu, assim, um pouquinho antes de eu entrar nessa reunião, nessa gravação, eu tive uma mensagem do WhatsApp de um negócio que eu estou achando maravilhoso, que é uma das marcas que eu trabalho. A gente vai fazer emprego de meninas egressas do sistema prisional. É isso que eu quero para a vida, entendeu? Assim, se eu puder usar isso, e é essa paixão que eu consigo dizer, por que a gente não vai mudar o mundo? É a nossa geração que precisa resolver isso. Então, é isso que eu vendo para a liderança. Porque quando eu falo desse lugar para a liderança, é isso que eu acho que... Ó, vamos junto. Não tem receita de bolo. Pode ser que dê muito errado colocar essas meninas egressas. Pode ser que dê muito errado. Mas, assim, eu tenho certeza absoluta que vai dar muito certo. E eu vou nesse pensamento de que vai dar muito certo, que a gente tem que fazer isso para dar muito certo.
O que eu ouço muito do que você está falando, que está batendo muito forte para mim, é essa questão de estar na ação e estar na proximidade com a pessoa, na proximidade com o assunto, vivendo aquilo e na ação, não só na reflexão, né? E isso é muito... Tá vindo muito, muito forte para mim pelo que você está falando. Eu estou aqui fritando, pensando não só no trabalho, mas na vida pessoal também.
Deixa eu contar uma coisa. Posso contar uma coisa para vocês nesse segundo? Que acabou de apitar aqui. Desculpa, eu não estava olhando o WhatsApp, mas é que esse ano entraram 85 trainees na Ambev. E aí, o Daniel Waxfasser, que é o VP de marketing, e a turma dele... trabalha com ele, me pediu para organizar um dia alguns papos com gente muito legal sobre alguns pilares do marketing. Então, assim, entretenimento, inovação, e eu fiz lá uma curadoria e ele topou, que era entretenimento, então eu vou trazer a Alice Braga, atriz, tá lá em Hollywood, entendeu? Queremos falar de entretenimento? Vou trazer quem tá fazendo o Esquadrão Suicida. Inovação, vou trazer o Raul Santiago, que é um cara que está movimentando o mundo a partir do Complexo do Alemão. E muito dessa turma que entrou é uma turma bastante diversa com relação ao que sempre entrou de trainees também. Então, muitas pessoas negras, muitas pessoas periféricas, muitas pessoas LGBTs, muitas pessoas que são pretas, periféricas, LGBTs e pobres. E aí, num dado momento, quando eu terminei esse dia do papo, eles me pediram para... Cris, vem você falar da sua carreira para a gente ficou muito curioso. Eu falei, gente, dá para falar? Tá bom, vamos falar. E aí, automaticamente, num dado momento, as pessoas negras que são trainees, me pediram para conversar em separado depois. Para falar sobre o processo, como... E não é simples para ninguém, porque se você tiver uma estagiária hoje, preta, periférica, dentro da tua empresa, você vai ter que mudar a sua empresa para receber essa pessoa. Então, um exemplo muito simples, né? Assim, a vida inteira, a gente aqui, mais privilegiada, começava a trabalhar, daqui a 30 dias recebe o vale-refeição, o vale-transporte, o dinheiro, o salário. É, talvez, talvez não, com certeza absoluta, tem que mudar, tem que ser no dia 1. A pessoa precisa ganhar dinheiro para almoçar, para chegar no trabalho, enfim. E a gente teve essa conversa, e uma das coisas foi, eu não posso resolver todos os problemas do mundo, mas eu posso resolver algumas coisas que me são alcançáveis. E uma das coisas foi muito conversar com eles, e uma das coisas que eles me pediram foi, a gente precisa de um ombro amigo. Ah, que tipo, me bateu, assim, tudo para ser meus filhos, né? Porque agora também estou entrando em reunião, todo mundo tem que dar para ser meu filho agora. Meus filhos, todo mundo tem que dar para ser minha filha. E neste minuto, acabou de pular. E uma das coisas foi, num dia muito difícil, eu não sabia o que responder para uma das trainees. Porque é difícil mesmo. Porque, assim, se a vida fosse, assim, perfeita, já seria difícil você sair da sua casa para ser trainee numa outra cidade, né? Assim, quem saiu da sua cidade, foi para outra cidade, sabe disso, independente. Mas, pensando nisso, né, com todas as interseccionalidades, uma hora eu falei rindo, eu falei, olha, eu não sei o que te responder, mas eu falei, a gente tem que aqui, vou puxar o Emicida. Eu falei, para trabalhar nesse emprego de rapper, você tem que ser mal. Às vezes você precisa ser mal. E ela acabou de me mandar dizendo, ela acabou de ser efetivada na Ambev, e ela vai trabalhar na Ambev. Eu gosto de
Ai, que foda.
E ela acabou de me mandar, ela falando assim, Cris, para trabalhar nesse emprego, tem que ser mal? Porque se tiver, eu tô pronta para assumir minha nova função. É isso.
Porra,
é disso
que eu
tô falando. É disso que eu tô falando, entendeu? Eu quero que essa mina, que vem de uma favela do Rio de Janeiro, que me falou, se eu passar, se eu for efetivada, você vai vir aqui soltar fogo na minha laje, eu, você e minha mãe, entendeu? É isso. Se as pessoas, assim, eu queria que todo mundo na vida experimentasse essa sensação que eu tô neste minuto acontecendo, você só ia querer fazer isso da sua vida. É que eu não importo, porque eu preciso pagar boleto, tem um monte de, né, assim, um monte de gente depende desse apeguinho aqui que eu tenho. Cara, é isso. É isso, essa mina, Tainá.
Beijo, Tainá.
É isso,
Tainá. Beijo, parabéns, Tainá.
Parabéns, Tainá.
A gente quer ver Tainá como gerente, como diretora, como VP, né?
Mas ela precisa começar. Ela precisa começar. Ela precisa começar. Exatamente. E ela começa entendendo que, assim, ela não está mais sozinha nesse lugar. Porque é muito duro para essa geração, tanto de pessoas pretas, de travestis, de todo mundo que chega diferente do que aconteceu a vida inteira, de serem os primeiros. E é uma solidão muito dura para quem chega sendo o primeiro. É uma solidão muito dura. É muito difícil dar certo. Tem uma frase que eu e minha analista, a gente fala muito sempre, que é muito difícil dar certo em terra arrasada. É muito difícil. Eu sou a primeira pessoa que vai ao Japão, assim, que conhece as coisas, enfim, então é difícil, não é simples, mas ao mesmo tempo, quando essa menina dá certo, e talvez seja isso, que, assim, eu entendo o primeiro passo que ela está dando, que ela vai, e junto com ela, a porta que abre, vem um monte junto com ela, porque essa menina vai abrir porta para um monte de gente.
E a integração já é diferente, porque fala-se muito sobre botar as pessoas para dentro, mas e a integração? E quanto mais tem gente, né, mais tem o ombro também.
Cris, eu quero te agradecer pela generosidade, porque todas as vezes que eu te encontro é sobre generosidade, é sobre troca. Eu cancelei minha terapia hoje, mas eu vou realmente precisar remarcar essa semana, porque eu não vou aguentar semana que vem, não. É, todas as vezes que a gente se encontrou nos projetos de trabalho ou na vida, sempre teve uma luz, sempre teve um incômodo, né? Você tem essa habilidade de gerar incômodo, de gerar desconforto, que faz a gente se mover. E eu acho que essa é a sua grande qualidade no mundo. É isso que você entrega para o mundo, ação. Eu fico muito, muito, muito feliz de ter começado minha segunda-feira, minha semana com essa conversa, porque faz muito sentido, sabe? Tudo que a gente vem trilhando, tudo que a gente vem querendo botar no mundo, e você é essa grande aliada, essa mestra ali, que tá ali na frente, abrindo os caminhos e falando, bora, só vamos, né? Então, eu te agradeço demais, demais, demais pela generosidade, pela inspiração. Siga abrindo esses caminhos com amor, com doçura, mas também com facão, né? Porque quando precisa do facão, a gente põe o facão na roda. Obrigada,
querida. Vamos com ele no bolso.
Né? Quando precisa, a gente tem.
Só no caso. Ai, Cris, eu também. Eu tô saindo aqui, ainda bem que para mim já é 7 horas da noite, eu já vou poder, sei lá, cozinhar, abrir um vinho e refletir. Eu tô saindo assim, repensando por que eu tô na França. Tipo, a louca. Eu tô... Desorganizou tudo, mas é bom, porque nesses momentos é o momento da gente, né, rever, reorganizar. Pô, tô muito inspirada. Você falou muita coisa, eu gostaria de ter mais 3 horas. Muito obrigada por ter topado.
Obrigada a vocês. Obrigada demais, Kika, pela ponte com a Fê. Obrigada a Giovana, que ficou aí me ouvindo falar mais que a Mulher da Cobra, gravando tudo. É isso, só vamos. Só vamos.
Vamos que vamos. Lembrando que essa temporada está sendo feita em parceria com o Estúdio Eixo e que você pode seguir a gente no Instagram olhando o ponto para dentro e também aqui no Spotify. Até a próxima.